Por favor, pode sentar. E eu vou falar algo aqui que não estava no script da mensagem, nem está. Eu entendo que isso é uma palavra profética para alguém nesse lugar. Quando o pessoal estava cantando uma canção que tinha um refrão sobre milagre. Milagres. E eu vou liberar uma palavra aqui que Deus está mandando. Não sei para quem é, mas existe algumas pessoas aqui que estão precisando de um milagre. É aquilo que você já começou, já buscou, já procurou os seus recursos, que você está tentando fazer e você não está conseguindo. E você sabe que a Bíblia fala que às vezes quando a gente demora de receber a bênção, a gente acaba se desanimando. Mas não é que a bênção demora, é que tem o tempo certo. Mas Deus me deu uma palavra semana passada, eu estava fazendo a minha devocional. E aí, eu não sei se essa vai ser minha pregação, ou se vai ter outra, porque eu tenho outra, mas eu vou fazer o que Deus está mandando aqui. Eu estava estudando uma mensagem. Ale, pega um guardanapo para mim, por favor, meu filho. Em nome de Jesus. Fazendo minha devocional. E aí, o título da devocional era a respeito de você se movimentar. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Qual é o movimento que você faz? As suas ações? O que você faz para você receber o milagre? Obrigado, querido. Por que que acontece? Quando a gente fala de milagre, já estou pregando, tá, gente? Já estou pregando, dá um glória. Quando a gente fala de milagre, foi o que Deus me ensinou, e eu vou compartilhar com você essa palavra. Todas as vezes que nós, cristãos, precisamos de um milagre, ou de uma bênção, mas eu vou colocar o milagre, porque o milagre é algo que a gente entende que só Deus pode fazer. E é verdade. E o que que a gente faz normalmente? A gente pega o nosso pacote do problema, da necessidade, e coloca diante de Deus em oração. Mas quando a gente está precisando de um milagre, o médico falou, a situação financeira, algo na sua vida emocional, algo que dentro do seu coração, eu não sei em qual que área, a gente pega essa necessidade, coloca diante de Deus e muitas vezes a gente deixa lá. É tipo assim, Deus, não consegui, eu não estou conseguindo resolver, já porque todos os recursos e não tem mais o que fazer. Mas sempre tem alguma coisa que você precisa fazer. Dentro do milagre e dentro da bênção que você está colocando para Deus. E eu não vou ler, mas foi a palavra que Deus me deu. Foi lá em 2 Reis, no capítulo 6, lá no 24. Quando o profeta Elias chegou na casa da mulher. E aí a Bíblia fala que a fome era muito grande. Então, a palavra de Deus fala que... Não é o capítulo 7, espera aí que eu vou ver aqui. E a Bíblia fala que ele chegou na casa da viúva e a mulher não tinha... Quem achar primeiro do que eu, vocês falam aí, que eu estou sem minha Bíblia. A multiplicação do azeite, da vestida... Cadê a Bíblia, varões? Varões. Ah, o povo é celular agora, né? Então, está aqui. Eliseu, aumenta, fez o capítulo 4. Ele chega na casa da mulher viúva e ela ela, eu acho uma ousadia desse profeta de ter chegado lá, né? E ela conta a história dela, que o marido dela tinha morrido. E os credores vieram levar os meninos dela, porque ele tinha uma dívida. E ela pede socorro. E a palavra de Deus fala que era um momento muito difícil lá em Israel. O povo estava passando dificuldade. Ou ela pagava a dívida, ou os caras levavam os credores levavam os filhos dela. Eu imagino a dor dessa mulher. Mas não é isso que eu vou falar. Ela precisava de um milagre. Mas para aquele milagre acontecer, a palavra de Deus fala que aquela mulher teve que fazer alguma coisa. Se você precisa de um milagre ou de uma bênção, o Senhor está perguntando para você nessa... Ele quer liberar essa vitória. Mas Ele está perguntando o que é que você está fazendo para que você possa receber o seu milagre. Aí você fala assim, eu estou orando. Beleza, e tem que orar. É necessário. Mas muitas vezes, quer um exemplo? Você precisa de um emprego. Você está orando, mas se você não mandar o currículo, você não procurar uma pessoa das suas referências, se movimentar, é possível que você não receba a sua bênção. Porque Deus requer de nós um movimento, uma ação, algo da nossa parte para que o milagre aconteça. E Deus essa noite me fala que Ele quer liberar milagres aqui para algumas pessoas. Mas existe uma coisa que Deus está pedindo para você nessa noite. É você se movimentar. Porque Ele chega para a mulher e diz, vai e pede para vasos emprestados teus vizinhos. E então fecha a porta sobre os teus filhos. E partiu ela e foi. E todo o movimento que o profeta pediu para ela fazer, para ela ver o milagre dela, ela obedeceu. O que Deus está falando para você nessa noite, que precisa de uma provisão, que precisa de um milagre, que você precisa orar. Porque o que ela fala para o profeta é uma oração. Olha, o meu marido morreu. É como se ela estivesse falando para Deus aqui, ele representa o próprio Senhor. Mas eles querem levar meus filhos. Tudo poderia ter acontecido diferente, o profeta falar, pode ficar tranquilo que eu resolvo a sua vida. Eu mesmo vou atrás dos vasos, eu mesmo vou procurar as vasilhas para encher. Não, mas você vai fazer alguma coisa para receber o seu milagre. E o Senhor manda dizer essa noite que se você está precisando de um milagre, é preciso que você faça o movimento, além da oração. Mas que movimento pode ser? Olhe para a sua vida agora. Olhe para a situação do que você está precisando, porque Deus não me diz o que é. E o que você pode fazer, além de você orar, para que esse milagre e essa bênção aconteça? Muitos cristãos estão frustrados, desanimados, porque têm buscado de Deus uma bênção. Muitos nem oram. Nem oram. E quando oram, entregam o pacote na mão de Deus e não fazem mais nada. É a história do emprego que eu estou falando aqui. Eu quero um emprego, eu vou orar, mas a pessoa não mandou um currículo. Ela não procurou um site de emprego. Ela não procurou uma pessoa de uma empresa que possa dar para ela uma dica. Ela não fez um curso inclusivo para receber ou ganhar o que ela quer ganhar. Ela quer ganhar bem, mas ela não estudou para aquilo. E o que Deus está falando essa noite aqui é exatamente isso. Ele disse para a mulher, vai e faz um movimento. Amados, em nome de Jesus, eu vou receber essa palavra porque, na verdade, eu não tinha isso para falar aqui hoje à noite. E ele diz, quando você estiver com tudo pronto, agora Deus entra. Beleza? Conheci um homem, um pastor, e eu aprendi muito isso com ele. Eu andei com muita gente de Deus, gente. Graças ao Senhor, Deus sempre colocou na minha vida, e eu entrei na vida de homens de Deus. Eu nunca tive problema, nem nunca vi problema na liderança em que eu caminhei. Ele era um profeta, provavelmente da época, ele tem uma igreja hoje muito renomada aqui em São Paulo. E eu fui forjado com esse homem. Eu estava na casa dele. E um dia, ele estava querendo trocar o sofá da casa dele. Eu estou falando de tudo agora, milagre de tudo. E aí ele queria trocar o sofá da casa dele. E ele estava orando, Senhor, eu preciso de um sofá. E Deus falou para ele assim, para pôr aonde se o seu sofá está ali? Se você não tirar o velho, não tem como eu colocar o novo. E o pastor Newton, que não é o daqui, daquela época, precisa de um sofá de bom estado. E o seu ainda está em bom estado. Pega seu sofá, tira daqui e oferece para o irmão que acabou de chegar da Bahia. Aí ele chegou para Deus e falou, bom, eu vou sentar onde? Para você experimentar o milagre, você tem que deixar o lugar vazio, o movimento. Ele tirou o sofá da sala dele e foi levar na casa do irmão e não contou para o pastor o que Deus tinha falado para ele. Ele foi fazer uma visita na loja do empresário e o homem chegou para ele, sem saber, disse, aquelas mega lojas assim, chique, que não é... Então, aquelas lojas assim, falou, esquece, escolhe o sofá que você quiser. Quando eu ouvi essa história, isso há muito tempo atrás, eu falei, Deus é isso. Vai lá, se movimenta, faça alguma coisa, mande seu currículo, ore. Porque Deus vai te mostrar os recursos que você precisa fazer para você receber o seu milagre e a sua bênção. E ninguém dá glória. Bom, uma dessa aí eu já estava pegando minha vitória. Se Deus está falando e Ele está dizendo que Ele vai mostrar os recursos de como você vai receber o seu milagre, mas Ele está esperando que você se junte a Ele, porque Ele pode fazer tudo, mas Ele quer a sua participação. Amém, igreja? Ele quer a sua interação. Esta mulher aqui, Ele disse, olha, vai lá e faz o que eu estou te falando. Eu quero que você se movimente. Pede os vasos emprestados dos teus vizinhos. Vai e fecha a porta para os teus filhos. E começa a derramar um pouquinho de azeite que você tem. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a teu filho, traz ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. E o homem de Deus disse, vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Mãos, isso é do céu. Deus está falando com alguém aqui. Quando eu estava no deserto, eu vim de uma família muito pobre, mas muito íntegra. Quando eu estava no deserto aqui em São Paulo, eu vi as pessoas venderem panela de pressão, televisão para comprar comida. Eu vi algumas pessoas fazendo isso. Mas eu nunca aceitei isso. Eu não era crente. Mas eu falei, mas como que eu posso? Eu já estou mal, ainda estou que regredir, vender o que eu tenho para poder eu ter alguma coisa, comprar comida para minhas filhas. Eu não aceitava aquilo. Mas Deus estava provando a minha fé. E um dia eu disse, eu quero ver milagre. Não posso me desfazer do que o Senhor já me deu. Essa mulher não tinha nada. Ela não tinha as vasilhas. Muitas vezes nós temos que desfazer de algo. Sabe aquela pessoa que está com uma dívida enorme no banco, está devendo a prestação do carro, estourando tudo, mas ela não vende o carro para pagar a prestação? Isso é se desfazer de alguma coisa para você ver o milagre de Deus, porque na frente você pode dar o melhor. Você crê nisso? Mas quita sua dívida. Se desprende. Para você ver o melhor de Deus, se é que você está devendo. Ou dentro de qualquer uma outra coisa, a palavra é, Deus vai mostrar os recursos para você ter o melhor. E eu não estou aqui pegando prosperidade, não. Eu estou falando daquilo, do milagre que Deus quer fazer na sua vida. Porque essa mensagem não estava no script de hoje. Mas alguém tem que receber essa mensagem aqui. Então o Senhor quer interagir no seu milagre. Deus quer participar da sua bênção. Ei, vão comigo. É por aqui. Depois você me glorifica. Até porque, irmãos, a gente se torna muito autossuficiente naquilo que a gente quer. E Ele diz, olha, eu quero estar com você nesse negócio. Para quando as pessoas perguntarem, você falar assim, foi Deus que fez isso na minha vida. Eu vou contar, para terminar minha conversa aqui e entrar na mensagem oficial, porque eu poderia terminar o culto aqui. Eu recebo muita gente em casa. E eu tinha uma mesa na minha casa que eu gostava muito. E essa mesa foi um irmão que me deu. Mas, irmão, a minha mesa, ela tinha aquele verniz. Lembra da mesa de verniz? Quem não lembra da mesa de verniz? E aquele negócio estava me cansando. Eu tinha 6 cadeiras. Mas era uma mesa boa. E todo dia eu olhava para aquela mesa assim, ai, precisa raspar esse trem. Entrei na internet para procurar lá no Google, como é que raspava aquela mesa. Ah, tem um trem aí que joga em cima da mesa, uma cola, um ácido que você joga e raspa, o negócio funciona. Aí fui procurar, falei, mas eu não sei, não vou acertar fazer isso, até porque eu tenho rinite, se eu respirar esse trem aqui, eu vou morrer sufocado com esse negócio. Aí achei aí cheguei na igreja lá em Taboão, vi uma máquina que faz assim na mesa, uma maquininha que raspa. E falei, acho que é esse negócio. Falei, bom, mas se eu raspar em cima, como é que vai fazer os lados? Eu não sei fazer isso também. Fui procurar, fazer o serviço era muito caro. Irmão, cobri com a toalha e deixei lá. Falei, aí comecei a procurar mesa, assim, chique. Aquelas que tem aquela roda no meio, assim, que bota um negócio. Não tem uma mesa que bota que é redonda, assim, que roda para botar comida. Ah, mas esse negócio é muito complicado, talvez não vou me adaptar com esse negócio. E fiquei procurando mesa. Orando, Deus do céu, eu quero uma mesa bonita. E foi um casal, me esqueci. Mas estava lá de olho na mesa. Nada contra a minha mesa bonita que estava lá. Mas eu queria raspar aquele negócio. Chegou um casal na minha casa, pela terceira vez existindo lá, a segunda vez. E ele tem uma empresa de motorhome, ele frequenta aqui. Aí disse, varão, tu que tem trabalho aqui de madeira, tu não tem uma maquininha lá para raspar esse trem, não? Ele disse, tu quer raspar esse trem? Ah, porque eu, enfim, contei a história. Ele disse, mulher, isso não vai dar certo, não vai prestar, não. Eu vou te dar uma mesa. Não, quero que você me dê uma mesa. Olha o que é o Egito, gente. Você não precisa de mesa, não, porque a gente recebe a bênção e não quer. Não precisa de mesa, não. Quero, não, não. Eu vou te dar uma mesa de presente, não sei o quê. Não, não precisa, não. Aí o amigo dele fez assim, não, meu, não vou te dar uma mesa de presente, ainda vou te dar aquele trem, que, aquela estofado que vai todo em volta da mesa assim. 8 lugares. Não, meus banquinhos estão bons demais. Mas eu brigando com os caras para não ganhar o presente. E aí, acabou que eu ganhei a tal da mesa, graças a Deus. Obrigado, Jesus. E ele me ouviu a minha oração. E os estofados também. Um dia eu estou lá na cozinha, falei, meu, Natal. Depois do Natal, Jesus, está chegando Natal, mas ninguém me deu um... Olha só o que é o ser humano. Ninguém me deu um presente até agora, Jesus. Só ganhei uns bijuterias das minhas netas. Queria um negócio assim bom, né? O Senhor disse, como que você não ganhou um presente se você, o seu presente custou mais de 10 mil reais? Por que eu estou contando essa história, irmão? Porque esse milagre que eu estou falando aqui, que Jesus quer operar, é em tudo. Sabe para onde foi a minha mesa? Uma igreja de uma irmã. Lá em cima no morro, que ela não tinha igreja, mesa para fazer a ceia na igrejinha dela. Olha o movimento de Deus. Se desprenda do que você tem, porque Deus quer fazer milagres. Por favor, receba essa palavra. Que Deus está mudando o curso da mensagem hoje para dizer que Ele quer fazer milagre na vida de alguém aqui. Mas o que, que você tem nas mãos? O que você está fazendo? Não espere de homens, diz o Senhor. É nele. Diga, Deus, eu só tenho isso aqui. Eu vou orar, igual ela falou. Eu não tenho nada. Eu só tenho meu filho que está indo embora. Não importa. Ah, outra coisa que Deus está falando aqui. Talvez você vai entregar algo que você goste muito. Mas se você obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você vai vir aqui dar o testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Irmãos, se eu tivesse que ir embora agora, eu vou obedecer, porque essa palavra aqui. Irmão, eu saí da reunião, era que hora que a gente saiu daqui? Meio-dia. Peguei a reunião das 7, pastor Roberto, vim para cá, saí meio-dia, fui para casa, preparei a palavra. Mas quando eu vi que a mensagem que Deus tem para entregar hoje, ela estava meio no vácuo, eu falei, quer saber? Eu sei que Deus vai fazer uma coisa nova aqui. E acabou de fazer. A liberação de um milagre. Samuca, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu guarda-roupa já chegou? O Samuca comprou um guarda-roupa que não veio. Quanto tempo fazia? 4 meses, ele comprou um guarda-roupa pela internet. Internet? E eu vi esse menino aperreado. Pensa, dona de casa, 4 meses de roupa em cima da cama, casal jovem, porque casal jovem não é que nem a gente, eles comem do jeito diferente, dormem do jeito diferente, são tudo diferente, pelo menos eu acho. Entendeu? Então, mandaram um vídeo lá de uma tanta roupa. Então, quando quer, fica tucando e não fica em casa normalmente. Eu falo, mas meu Deus, qualquer pessoa compra um negócio desse? Tu já orou? E eles estavam irritados, por causa disso. Já aconteceu com você comprar um negócio que, pela internet que não chega? Alguém levanta a mão. Deixa eu te dar um conselho. Manda o anjo ir atrás. Para liberar o que é teu. Porque isso irrita, te tira a tua paz. Então eu vejo que essas coisas do milagre, ela acontece. Outra coisa, meu, quando tu for comprar, tu ora primeiro, viu? Ora para comprar, para não ir para o lugar errado. Porque assim, Deus quer dar a bênção, mas o diabo quer tirar a tua paz. Então eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus e abra a sua Bíblia para a gente começar a pregar em 15 minutos, ó. Salmo 40. Você recebe essa palavra aí, gente? Glória a Deus, ó. Quando você acabar de receber o milagre, você me conta. Amém, gente? Amém. Vem testemunhar aqui, sabe, missionário, aquele dia lá. E, 42, desculpa. E quando chegar em casa, começa a se movimentar para ver o milagre. Vai orar? Vai. Mas o que você precisa fazer para receber o milagre? Porque tem coisas que é da tua parte, que foi o caso dessa mulher. Por que tem que fazer isso? Porque Jesus quer que você participe junto com Ele da tua bênção. Beleza? Bora lá. Eu não sei quem teve na reunião de oração hoje, mas hoje pela manhã, quando Deus começou a, quando a gente começou a orar às 7 da manhã, se você não entrou ainda, entra no link da igreja, que a gente está orando das 7 às 8 e é um mover sobrenatural ali. A meditação foi esse salmo. E a hora que eu ouvi esse salmo, o Senhor falou comigo que esse seria o salmo da mensagem dessa noite. E o meu tema é: o Senhor quer te resgatar, quer curar a tua alma. Assim como o cervo brama pelas águas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face. Deixa eu dar uma paradinha aqui, irmão. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando uma pessoa não tem desejo de estar na presença de Deus, alguma coisa está errada. Existe uma canção que eu gosto muito, ela é em espanhol, que fala assim: como é que você me ama se você não quer estar comigo? Como é que você diz que me ama se você não quer estar comigo? Se você não sente a minha falta. É o que Deus está falando aqui essa noite. Se é a sua alma, o seu sentimento, você não tem muita vontade de estar com Deus, ou só vai lá no momento que tiver uma... no momento em que você está mal. Que amor é esse? Que amor é esse que você diz que tem por mim? Diz o Senhor. Mas que você não sente a minha falta nem quem está comigo. E isto, irmão, eu não quero ficar falando aqui. É a tua avaliação. Se você me ama, você tem sede de mim, uai. Você tem falta de mim. Você tem falta de me buscar. Se você me ama de verdade, você vai sentir saudade de mim. Eu me lembro que eu tinha uma irmã que ela se desviou do caminho do Senhor e um dia ela chegou para mim. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Ela disse: Bel, eu tenho saudade de Jesus. Uau. Porque eu me desviei dos caminhos do Senhor e eu tenho saudade dele. E ele diz aqui: Senhor, assim como o cervo brama pelas águas, a minha alma te deseja, tem sede de Deus, do Deus vivo. Amado, em nome de Jesus, olha para a tua vida. Você não sente falta do Espírito Santo quando, durante o dia, ou o dia que você não ora, que você não busca, que não vai, você não sente saudade? Você não sente vontade? Você não sente falta? Porque se você não sente falta, por favor, me procure no gabinete, porque eu tenho uma conversa com você de pé de orelha. Eu te atendo. Porque tem alguma coisa errada. E ele diz assim: quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus. Se ele está dizendo isso, é porque ele estava longe. Eu sinto falta e ausência de Deus, porque alguma coisa me levou para longe de Deus. E quando é que eu vou voltar? Queridos, eu estou orando por uma pessoa todos os dias. Uma não, algumas. Sumiu. Sumiu. E assim, sumiu da presença de Deus. E ele diz: olha, eu estou com tanta sede, com tanta saudade do Senhor. Eu perdi essa relação contigo. E eu me pergunto quando eu vou me apresentar ao Senhor. Porque as minhas lágrimas servem de mantimento. De dia e de noite, quando me dizem constantemente: cadê teu Deus? Porque é assim que o mundo vai perguntar para mim e para você. No momento que você estiver mal, ó, tu não é crente? Por que tu está vivendo isso? Porque se você é crente, cadê o teu Deus? Por que você está chorando? Por que você está angustiado? Será que a gente vai ter coragem de contar? Por que está chorando, está angustiado, porque está longe de Deus? Porque ele sente falta, ele diz, quando é que eu vou poder estar na tua presença? Porque a minha dor é tanta, o meu sofrimento é tanto. Ele diz, quando eu me lembro disso, eu me derramo da minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles na casa de Deus, com voz de alegria, de louvor, com a multidão que festejava. Era aquele dia que eu estava cheio de Deus. Era aquele dia que minha vida estava transformada. Eu me lembro disso. Eu pregava, eu orava, eu cantava, eu jejuava, eu li a Bíblia, mas agora zerei. Estou seco. Bom, esse negócio de dizer, desculpa aí, ah, eu quero viver o primeiro amor. Mas você tem que viver o primeiro amor, é todo dia. É todo dia. E ele fala assim, escuta, eu me lembro disso e derramo a minha alma. Irmão, eu passei um deserto na minha vida. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Mas eu, sinceramente, eu fui ferida por uma liderança. E profundamente. E eu não queria mais voltar para Jesus. Eu não queria voltar para a igreja mais. Aliás, eu queria voltar para a igreja, mas eu queria, porque eu tinha medo do capeta, eu vou para o mundo, estou ferrada a chegar lá no mundo. Já dei um, já estou danada aqui. Se eu for para o mundo, o Satanás acaba com a minha vida. No começo ele vai dar umas, né? Ele vai trazer um negócio aí para facilitar, mas depois ele vai me pegar. E eu não posso voltar de onde eu já saí. O que eu vou fazer lá? Então eu vou ficar no banco da igreja? Ninguém, o agente secreto do culto, quando terminar eu vou embora. Porque eu não quero mais me envolver com o ministério. Mas eu me lembro que Deus falava para mim assim, não faça isso. Não faça isso porque você carrega o meu nome. E eu sentia saudade, sabe? De pregar. Eu sentia saudade de mim, porque a dor era tanta. A ferida que foi deixada no meu coração era tão lacerante. E eu estava sendo provada por Deus para ver a minha fidelidade. Ele dizia, não desista, porque você carrega o meu nome. Fique firme. Mas a dor era tanta que eu não queria ir embora para o mundo. Eu não queria ficar muito na igreja. E eu sentia essa saudade. E eu me lembrava de quando Deus me usava. E eu tinha que ficar na igreja. Não é que eu saí da igreja. Eu não saí, não. Ele falava, senta lá no último banco e fica lá. E eu ficava na obediência ao Senhor. E eu quero deixar claro aqui, irmão, porque quando a gente conta essa história, o que é que você fez, né? Pulou a cerca? Não. Aliás, irmão, até hoje eu não sei porque me colocaram na disciplina. Sabe esse negócio doido? Mas eu obedeci. Então eu dizia assim, quando eu me lembro a minha alma, quando eu vivia na multidão, a casa de Deus onde eu ia, sabe aquele período da tua vida que você viveu, talvez você esteja aqui vivendo isso, que você era usado, que você era cheio de Deus, que você buscava, que você orava, que você louvava, que você cantava, mas aconteceu um ziriguidum na tua vida e o diabo cravou um bunhal no teu coração e te entristeceu e você não tem força para levantar, e é com você que Deus está falando essa noite e ele está dizendo, levanta porque eu quero te curar. Eu quero te curar. E ele faz, ó, minha alma, qual é o seu problema? Amado, eu sempre digo aqui uma coisa que eu acho que todo crente tem que fazer. Talvez eu não vou concluir minha mensagem hoje. Em nome de Jesus, fale com você. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu não consigo perdoar? Falei com a minha irmã hoje. Eu fiz assim para ela, ouve isso. Mulher, ela é bem mais velha que eu, ela me trouxe para Jesus. Tu está 15 dias com uma tosse. Olha o que o inimigo faz, gente. E tu não foi no médico? Ela disse, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele que, além dos remédios que eu precisava pegar para outras coisas, eu falei para ele que eu estava 15 dias com tosse, e ele me disse assim, eu não vi a senhora tossindo. E por causa disso, eu não vou voltar mais lá. E eu falei para ela, e tu deixou Satanás usar a boca do médico, que deve estar agora na casa dele dormindo, desse jeito, foi para ele, dormindo, comendo, passeando, viajando com saúde. E tu deixou essa seta entrar na tua alma, para paralisar a tua vida do jeito que tu tem problema de saúde, tossindo desse jeito. E deixou o diabo tirar a tua paz por causa de uma palavra. Acorda. Fala, mulher, tu não tem que viver mais isso. Porque muitas vezes é isso que acontece com a gente. As pessoas vêm, jogam uma seta no coração da gente. E a gente fica mal. E não pergunta assim, mãe, por que que eu fiquei desse jeito? Sempre responsabiliza o outro. E essa noite Deus está falando, comece por você. Por que você está assim? Por que você tem esse comportamento? Por que que de repente você não agiu de uma outra forma? Por que você está terceirizando o seu problema? Por que que você está falando que o outro é responsável? E Deus está falando para você o seguinte, ei, para aí. O salmista diz, por que que você está mal, alma? Por que que você não quer ir na igreja? Por que você está triste? Amados, em nome de Jesus, nós vamos viver os últimos momentos na terra. Ouça isso. Nós somos a última geração deste mundo. Jesus está chegando. É hora de amadurecer e colocar a casa em ordem. E diz o Senhor, Ele quer fazer milagre? Quer. Mas Ele diz, escuta. Por que você está desse jeito? O ser humano ultimamente tem um problema muito sério de se autoconfrontar. Eu fui essa pessoa por muitos anos. As minhas feridas eram tão grandes, elas eram tão profundas. Eu me escondi de mim mesmo anos. E se eu achasse uma pessoa que encontrasse a minha fraqueza, que descobrisse que eu estava com algum problema, eu cortava a amizade na hora. Irmão, Deus vai te pegar em qualquer lugar, porque Ele quer tratar com você e com seu orgulho. Quando você confronta a sua alma, isso é saudável para a tua saúde emocional ou espiritual. Não se joga a sujeira debaixo do tapete. Tudo que você enterra vivo, uma hora vem. E as pessoas vão olhar para você e para mim, e só dar uma olhadinha e vai falar assim, aí tem problema. E nessa noite, Deus está nos dando uma oportunidade de dizer, escuta, por que você está desse jeito e não se resolve? Por que você está abatida? Por que te perturba dentro de mim? Mas o que está te perturbando? O Senhor te pergunta nessa noite. O que está inquietando a tua vida? Ou você também é aquele ou aquela que nunca parou para pensar, porque você é nervoso, porque você não tem paciência, porque você não tem pavio, porque o teu passado toda hora está à tona, vem à tona, que você não tratou. O Senhor está perguntando isso. Porque se, porventura, você foi, eu creio e profetizo que tu é um crente corajoso, que vai se autoconfrontar. Por que que eu passei no trânsito e eu falei um palavrão? Esse ficou em casa, não veio para o culto hoje. Por que que de repente alguém me traz à tona alguma coisa que me aconteceu e eu falo, não quero falar disso? Você tem que falar, porque aí está o problema. Porque Satanás, o safado, fado do cão. Se alimenta de feridas que não foram tratadas. A força do inferno, a força dos demônios, exatamente essa. Ele vai olhar para mim e para você e falou: ali tem uma área de rejeição. E vai botar no teu caminho um encardido ou uma encardida que vai te rejeitar. Você está lá apaixonada por não sei quem. No auge da paixão, o ser humano fez assim: olha, não deu, olha, eu, como é que as pessoas falam? É, eu quero dar um tempo. Para não dizer assim, não te quero mais. Eu acho que deve ser mais ou menos assim ainda, né? Eu saí dessa área faz muito tempo. Eu quero dar um tempo. Ou então, começa a responder aquelas mensagens vazias. Porque sabe que o diabo botou essa pessoa no teu caminho. Sabe que você tem um problema de rejeição. E você vai sofrer por causa disso. E tirar você da presença de Deus. Porque você não tratou. Por que eu estou perturbada que essa encrenca me deixou? Por que que eu ainda tenho ciúmes? Por que que eu ainda tenho ainda ira? Por que eu estou perturbada por causa dessa situação? Então, amado, nessa noite, para a gente concluir essa mensagem, e a semana que vem a gente termina, o Senhor diz o seguinte: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Bota para fora esse veneno que te perturba. Em nome de Jesus. Amados, às vezes eu, hoje nem tanto, não sei o que aconteceu. Mas existem algumas pessoas que vão se casar. Pode vir o louvor para cá, por favor. E aí, transou com um monte de gente. Estava lá no mundo, ou, né, na igreja mesmo, né? Fazer o quê? O povo acaba, tem os namoridos, porque na igreja tem namorido, né? É namorado e marido. Começa o relacionamento pelo fim. Começa pela cama. Eu escuto muitas vezes assim: ai, missionária, eu vou casar sem saber que... Deixa eu ver se tem criança aqui. Tem criança aqui? Eu vou casar... Ah, tem um adolescente ali. Eu vou casar sem saber se o cara presta para alguma coisa. Primeiro eu vou experimentar. Tá que o cara é... É... Eu escuto isso, gente. Aí dá que a abençoada descobre que o cara não é o que ela estava esperando. Então vai vir o próximo, né? Então vem o próximo e o próximo e o próximo. Porque tem que começar primeiro pelo fim. Amizades que não tem nada a ver com você. Mas a porcaria da carência é tanta que se submete a ter amigos narcisistas, dominadores, que falam palavrão o tempo todo, que não respeita o Senhor, que não compactua. Como é que você vai chegar para alguém, irmão, que você tem, ai, nada, é minha melhor amiga? O que você vai contar para sua melhor amiga que não é cristã daquilo que Deus fez na sua vida? A não ser que tu vai falar de Jesus para ela. Minha amiga fez assim para mim: Bel, ela é crente. A minha melhor amiga é macumbeira. Eu falei: tu tá de brincadeira. Falou: não, Bel, ela me abençoa muito. Sério, é macumbeira. Mão, o diabo aprontou uma com ela. Para terminar, e ela disse assim: tá falando sério? É, eu estava mal lá em casa, o Satanás já tinha botado ela mal, depressiva, vamos tomar um café. Ela saiu com a macumbeira para tomar um café. Chegou na casa da macumbeira, passaram por lá, entrou uma mãe de santo, e eu estou falando de uma mulher de Deus, tá? Toda de branco, e tu estava lá? Tava. Só que quando eu cheguei em casa, Satanás entrou lá dentro. E revirou a minha casa. Pegou meu filho adolescente e começou a brigar com a irmã. E dentro do carro o demônio se manifestou. E tu fez o quê? Irmão, o diabo pregou para minha amiga. Diz assim, você anda mancando de doença, né? Você só vive doente. E detonou minha amiga. E tu fez o quê? Ela falou, tu acha que eu ia fazer o quê, meu? Eu estava dentro do carro da menina. Eu estava refém do capeta naquela hora. A melhor amiga dela. Eu era refém ali. Mas ali Deus me ensinou, porque muitas vezes, irmão, a gente para estar na fita, na panelinha lá, para não fazer, a gente senta na mesa dos escarnecedores, porque eu não quero ser diferente. Se eu não estiver aqui, eu não faço parte da panelinha, se eu não faço parte da panelinha, então eu não vou ser aceito. Varão e varoa, em nome de Jesus, vigia. Por que está batida a mel? Por que eu estou com essa pessoa aqui? Por que eu estou comendo migalha? Por que ela me trata assim, eu estou com ela? Por que eu estou agindo assim? Por que eu fico nervoso na rua? Do nada. Por que eu ainda estou pensando em alguém que quase destruiu minha vida? Aquieta minha alma. Espere em Deus. Porque você ainda vai glorificar o nome dele. Eu gostaria que você saísse dessa noite aqui. Por favor. É. Quando você estiver lá no chuveiro da sua casa, que você estiver lembrando daquela irritação que você passou lá no serviço, porque geralmente no serviço, no banheiro da sua casa, sei lá, tomando banho, e fala, ai, que raiva que foi hoje esse dia, porque isso. Lembra que negócio? Depois você vai dormir, que aquela perturbação está tirando teu sono. Mão, como que um crente? Nós, eu estou me colocando aqui nesse negócio todo, tá? Permite que o Satanás, usado por uma pessoa que não é cristã, tira o teu sono. Mão, dormir é bom. Pelo menos eu acho para descansar. Como que você permite que aquela situação que talvez você criou te perturba a tal ponto de não deixar você dormir? Como é isso? A sua alma te perturbando. Mas isso não acontece? Acontece, claro. Mas o que eu faço com isso? Com quem está perturbando o meu coração? Quem está roubando a paz que Deus me deu, que excede todo entendimento? Ele me prometeu que me daria paz. Óvaro, levanta da cama e vai proclamar a palavra do Senhor. Alma, aquieta-te. Volta ao teu sossego, porque Deus está cuidando de você. E eu abençoo aquela pessoa que me tirou meu sossego, que é o calo, que é a pedra do meu sapato, porque sempre tem a pedrinha do sapato. E a pedrinha do sapato é terrível. Eu vou orar pela pedrinha do sapato. Porque fica aquele vermezinho. Já teve. Acorda, o negócio está lá. Dorme, o negócio está lá. Aí de manhã está lá na cabeça. Perturbação da alma. O Senhor te diz, nessa noite, bota a tua alma para ficar quieta. E diga para ela, volta ao teu sossego. Porque você não vai roubar minha paz. Você não vai roubar minha alegria. E a única coisa que pode nos curar e nos libertar é a palavra de Deus. Que a semana que vem a gente continua. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando assim. O que Deus falou. Eu acredito, irmão, que num culto, quando eu sento aqui aos domingos, eu quero beber e comer a palavra. E geralmente eu escuto todas as pregações. Se eu venho em um culto, eu escuto as outras pregações. Porque eu quero entender o que Deus está falando comigo. Porque senão não faz sentido. E você precisa sair daqui hoje falando assim: eu aprendi hoje que eu estou perturbado. E eu não quero tomar remédio. Nada contra. Mas eu vou entender por colocar o meu orgulho no chão. O meu orgulho no chão. Porque hoje eu escutei uma frase que o orgulho tem duas vestes: a de rei e a de mendigo. A de rei é aquela que o cara fala assim: deixa comigo, eu resolvo tudo. Eu sou o cara. Eu sou o bom. A de mendigo é aquela que fala assim: não, pode deixar que eu resolvo. Não precisa. Eu consigo. Não quero, eu não quero te ocupar. É o falso, é o orgulho. Eu não quero ocupar você. Não tem necessidade, eu dou um jeitinho. Tudo orgulho. Tudo orgulho. O outro é aquela: não, eu aprendi, fiz o PhD não sei do que, fiz o... Não, eu consigo. Orgulho. Saia daqui dizendo: Senhor, eu quero me despojar. Porque eu quero começar a minha vida. Me diz, para poder receber o meu milagre. Perguntando para mim mesma: quem eu sou? Para que você seja liberada da sua vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e comece a falar. A gente vai cantar uma canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu te peço, por favor, fale com Deus dizendo assim: Senhor, eu quero ser confrontado pelo teu Espírito. Eu quero descer da tua presença. Para me entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser mais essa pessoa que tem medo de mim mesma. Porque você sabe que você tem tanto fantasma dentro de você que quando você confrontar a sua verdade, você vai se assustar. Mas deixa o Espírito sondar teu coração. Amém? Feche seus olhos e fale com Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa tua palavra nessa noite, Deus. Sonda nosso coração, vê o que é nós que não te agrada. Ora karastei kandara shurimai hai.
Que as palavras somem.
Durim home kaste kandesirim koneshu. Como se apresenta para o Senhor, se apresenta, se apresenta. Ora kamasuidei.
Num lugar.
Não negue você mesmo.
Mas teus olhos ainda me enxergam.
Surdiu o homem, fundo com as teicas, mas quebrando nosso coração. Vem com a tua sonda. Vem com a tua sonda. E coloca nas áreas escuras da nossa vida. Bicho, vai, me roule as teicas. Mostra nossos pontos cegos. Aquelas áreas que a gente não enxerga, Deus. Por conta do nosso orgulho.
Choro,
sonda.
Encontra nas lágrimas do meu.
Tira o lixo.
Aquilo que eu não consigo esquecer.
Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor.
Enquanto oro,
Espírito Santo nos confronta.
Choro,
traz a luz que está oculto. Traz a luz que está oculto. Traz a luz que está oculto. O diabo se prevalecer. Em nome de Jesus.
Espírito Santo diz em teu lugar aquelas palavras.
coração. Limpa, 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 Senhor. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, verdadeiro. Essa noite, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de examinarmos, ó Senhor, nós mesmos pelo Teu Espírito, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, em nome de Jesus, de buscar a Tua face, a Tua presença, e o Senhor se revelar a nós aquilo que não Te agrada. Que possamos sair daqui com homens e mulheres corajosos, capazes de confrontar as nossas mazelas, os nossos comportamentos, e expor a cruz para sermos transformados por Ti. Queremos ver milagres, como foi dada essa palavra profética essa noite aqui. Nos apropriamos dessa palavra profética do milagre. E eu quero orar porque seja liberado para essa pessoa que está aqui e que precisa de um milagre, que não sabe mais o que fazer. Como o Senhor disse que ia nos instruir acerca de o que fazer, qual é o movimento que nós temos que fazer, porque o Senhor quer participar desse milagre. Não é jogar nas tuas mãos e deixar, mas dá os recursos, as estratégias, os caminhos. Nos mostra o que devemos fazer, coloca as pessoas certas no nosso caminho, as estratégias, Senhor, a inteligência, a visão, a direção, porque nós queremos experimentar esse milagre que o Senhor preparou para nós nessa noite. Não importa onde seja, um móvel, um carro, uma dívida, uma unção, um renovo, o Senhor quer nos presentear. Eu que te agradeço nessa noite. Nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus, e mais que isso, que o Senhor sonde nosso coração. Jesus, muito obrigada por cada vida que esteve aqui, por cada família aqui representada, que essa unção que eles estão levando, eles possam derramar no trabalho, no ônibus, no metrô, onde quer que eles estejam, essa unção ele possa espargir pelo olhar, que as pessoas olhem para mim, para você, ó Deus, e falem assim: essa pessoa é diferente. E você vai dizer: somos diferentes porque temos a glória do Senhor. Se porta-voz da tua verdade, nos faz um diferencial nesse mundo, em todo o nosso comportamento, Senhor. Nós não queremos ser igual a todo mundo, porque nós somos separados. Obrigado por essa equipe de louvor maravilhosa, por cada vida que esteve aqui orando, cantando, louvando o teu nome. E eu sei que esse louvor chegou aos céus. Nosso louvor chegou dentro da tua presença. Glória e honra seja dada a ti. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Dê um abraço aí no seu irmão e vai na paz de Jesus Cristo. Até a semana que vem.